indivíduos coludidos. Estas queixas têm sido trazidas ou têm sido enviadas por pessoas que cumprem todos estes critérios que apareciam no regulamento. E também têm o CAI e o CRIS também adequados. Aqui a pergunta que eu lhe quero fazer é, parece evidente, e gostava de saber se concorda comigo ou não, que o Ministério da Cultura tem feito tudo o que está ao seu alcance para poder excluir de apoio precisamente as pessoas que mais dele precisam e não tem sabido responder ao momento dramático que os trabalhadores e as trabalhadoras estão a viver. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Ana Mesquita, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e quero agradecer às senhoras deputadas Rosário Gamboa, Ana Rita Bessa e Beatriz Gomes Dias pelas questões que colocaram. Dizer que, Sra. Deputada Rosário Gamboa, há muito tempo que o PCP alerta para a necessidade de se entender a diversidade do trabalho nas artes e na cultura e temos proposto até soluções. O Governo não tem ouvido aquilo que nós andamos a dizer há muito tempo, esse é que é o problema, porque de facto o mapeamento já há longo tempo devia estar feito para identificar esta variedade e esta diversidade deste setor que é tão diverso. Agora, também há uma questão, a Sra. Deputada veio falar de soluções. Esta aqui, deste apoio extraordinário, já não está a dar aquilo que é a resposta necessária. Vem falar do garantir cultura. O garantir cultura, nós já sabemos à partida, que está enfermo de muitos problemas comuns que impedem o acesso de muitos trabalhadores a este apoio. E, portanto, corrigindo este, também há de ser preciso corrigir o próximo procedimento e, no caso do garantir cultura, quer ao nível dos trabalhadores independentes, quer ao nível das empresas, porque há também ali aspectos que têm de ser alterados. Quanto ao Estatuto dos Profissionais da Cultura, Sra. Deputada, uma coisa é certa, não vai poder é contar com o PCP para validar qualquer ferramenta que se arvore numa ferramenta de naturalização e eternização da precariedade, tornando o recibo verde como forma regular da contratação. A partir daqui, se o espírito for outro, naturalmente que o PCP estará sempre do lado das propostas justas para defender os direitos dos trabalhadores das artes e da cultura. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, o CDS não se pode colocar fora do combate à precariedade e depois dizer que é muito solidário com os trabalhadores, mas o que é facto é quando o PCP apresenta as propostas aqui, proporcionando um voto para que os problemas da precariedade sejam resolvidos, nomeadamente também a correção de aspectos de acesso a estes apoios, como o apoio extraordinário da cultura, como aconteceu com o projeto de lei 669 do PCP, que resolve estas questões práticas e não outras, o CDS absteve-se e, portanto, ajudou, foi a manter as injustiças que nós estamos hoje aqui a debater novamente e de facto, podiam já ter sido resolvidas. Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, de facto, o Governo não está a dar a resposta na medida, na dimensão e na forma mais correta, mais justa e nem sequer a mais necessária para aquilo que são as questões deste momento. E reafirmamos que, efetivamente, o que tem de acontecer é um apoio que seja universal, não concursal, a fundo perdido, acumulável com outras prestações sociais e que responda àquilo que são as necessidades dos trabalhadores das artes e da cultura e é por isso que nós hoje demos entrada já de uma iniciativa que vai nesse sentido. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos prosseguir com os pedidos de esclarecimento. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva do PEV.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais, congratular a Sra. Deputada Ana Mesquita por trazer à Assembleia da República um tema tão importante que, infelizmente, continua atual com as dificuldades que os trabalhadores da cultura estão a passar. O setor da cultura tem sido massacrado ao longo dos anos por via de um subfinanciamento crónico e, por esse facto, em momentos de crise, este setor, já fragilizado pela negligência com que cada um dos governos tem olhado para ele, sofre consequências bastante profundas e isto nós não podemos esquecer nem barrer para debaixo do tapete. Com a pandemia que vivemos, o Governo tem apenas uma opção, a de realizar um investimento público condizente com as reais necessidades dos trabalhadores da cultura. Não podemos continuar a dizer a trabalhadores, agentes, mulheres e homens da cultura que aguardem ou que sobrevivam à custa dos apoios de familiares, dos amigos ou das instituições de caridade. O presente é incerto, os problemas atingem muitos setores e, em particular, o da cultura, um pouco por todo o mundo. Mas os verdes consideram que este não é um setor qualquer. A cultura é mais do que um direito, é uma necessidade necessidade das pessoas, uma necessidade dos que a fazem, dos que a produzem e a vivem, mas também uma necessidade crescente dos que dela usufruem. A questão que lhe coloco é exatamente relativa aos apoios imediatos, uma vez que vemos a Sra. Ministra a desdobrar-se em anúncios e ainda hoje a Sra. Deputada do PS também falou dos diferentes planos e apoios, mas a Sra. Deputada não afirmou que o Governo não está a ser capaz de dar as respostas céleres para fazer chegar aos trabalhadores do setor que estão desesperados os apoios de emergência anunciados para a sua sobrevivência. Mas não lhe parece que o Governo tem de responder já a todos que perderam todas as fontes de rendimento e não andar à procura de programas e planos para o fazer? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, não podemos deixar de evidentemente saudar o PCP, nomeadamente a Sra. Deputada na Mesquita, pelo facto de nos ter trazido a debate um tema tão importante, o setor e os apoios ao setor da cultura e a necessidade de termos medidas mais estruturais no combate à precariedade deste setor é absolutamente incontornável. Aliás, aproveito também aqui a oportunidade para saudar os muitos profissionais que nos últimos tempos têm manifestado e que inclusivamente hoje também estiveram à porta desta Assembleia, trazendo mais uma vez as suas preocupações. Este é um setor que tem sido muito afetado e que saiu bastante fragilizado desta crise e diga-se também que todas as respostas de alguma forma têm sido trazidas aqui pelas diferentes forças políticas, onde se inclui o PAN, infelizmente não têm sido aprovadas. Há uma, porém, que não posso deixar de destacar, que no Orçamento de Estado o PAN conseguiu aprovar com o voto de apoio do PCP, que é uma proposta que pretende assegurar um mapeamento da precariedade do setor da cultura para que assim se possam tomar então as medidas que garantam a estabilidade e os direitos destes profissionais, algo que não se vai conseguir só com o Estatuto, bem sabemos, do intermitente. Mas ainda há poucas semanas aprovámos uma proposta do PAN, também com o voto do PCP, que previa várias medidas de proteção. Em concreto, refiro a necessidade do Governo rever a portaria número 37A de 2021, de 15 de fevereiro, por forma a assegurar que o apoio extraordinário ao setor abrangia todos os profissionais e não apenas alguns devido ao Código de Atividade Económica, algo que o Governo bem tardou, mas que acabou por cumprir. Agora, o problema que referiu, Sra. Deputada, e acompanhamos plenamente depois aos profissionais e a de longa que tem existido, acompanhamos esta preocupação, mas há aqui um outro aspecto também que neste desconfinamento se tem verificado e que tarda também em ser cumprido, que se prende com o apoio em matéria de saúde pública, nomeadamente de testagem e vacinação dos profissionais da cultura. Parece-nos que é absolutamente imprescindível que o apoio à testagem seja garantido aos profissionais da cultura. Queremos saber se o PCP acompanha a proposta que o PAN tem feito para que seja rapidamente executada pelo Governo, se nos acompanham neste desiderato. E há uma questão que não podemos aqui deixar de referir, neste caso, prende-se com o que o CDS referiu. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa, infelizmente, veio trazer este debate uma preocupação e veio carpir as mágoas do lobby tauromáquico, lamentando e lastimando que não tenham sido incluídos nos apoios à cultura. Da parte do PAN, apenas temos a lastimar que o Governo tenha incluído o setor nos parques 42 milhões de euros que foram incluídos para a cultura e que mal seria se os profissionais da tauromaquia fossem incluídos em mais um pacote de apoios, quando os verdadeiros profissionais e artistas culturais têm passado por tantas necessidades, sendo incompreensível que o CDS não tome o comboio para o século XXI e se continue a posicionar ao lado de atividades manifestamente anacrónicas, porque mal seria se o Estado andasse a financiar a tortura animal.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Deputada Ana Mesquita, saúdo o Grupo Parlamentar do PCP e a Sra. Deputada por trazer este tema a debate, dizendo-lhe, contudo, que o setor da cultura tem sido resiliente e corajoso e o PSD não desiste do setor da cultura, mas já quase desistiu da Ministra. Se nós analisarmos o que é que foi o comportamento do Ministério da Cultura ao longo deste último ano, a verdade é que recordamos várias coisas todas relevantes. A primeira foi que a Sra. Ministra disse que os apoios eram transversais e mandou o setor da cultura para o Ministério da Economia. Recordam-se? Foi ou não foi assim? Depois criou um apoio extraordinário de 1.700.000 para os profissionais, de urgência, para os profissionais. Para o setor da comunicação social foram 15 milhões. Mesmo assim, demorou um ano. Mesmo assim, muitos ficaram para trás. Sra. Deputada, recorda-se o que aconteceu com aquele documento indigente que foi a transição da diretiva do audiovisual, que nós tivemos muito tentar melhorar e mesmo assim não fomos longe. A senhora deputada recorda-se da luta que foi, o PSD andou a reclamar 2% do PRR para a cultura semanas e semanas. Trouxemos cá 40 entidades e finalmente o senhor primeiro-ministro deixou-se de brincadeiras e cartas abertas e lá fez consignar no PRR aquilo que era a justa reclamação do setor. A verdade é que o governo, que começa a ficar mestre em publicidade enganosa, até veio anunciar um fundo que era universal, não concursal. O tal não fica ninguém para trás. E é extraordinário porque eles continuam a ficar para trás. Nós continuamos a ter manifestações, continuamos a receber e-mails e continuamos a saber que o setor não está a ser protegido. Mas a isto temos de juntar a política de gosto. A ministra que só é cultura que ela acha. Circo não é lá muita cultura, taromaquia também não é nem que esteja na Constituição e, portanto, a cultura é o que ela acha que é cultura. Senão não abre. Dito outra forma, o campo pequeno pode abrir para um espetáculo de música, para touradas é que não. Eu gostava de perceber que método é este de desconfinamento. Aqui chegasse, Sra. Deputada, a pergunta é esta. Sra. Deputada fez um conjunto de reclamações relevantes relativamente àquilo que espera do Governo. E a nossa pergunta é simples. Sra. Deputada acredita que esta ministra e este governo são capazes de operar essa mudança com o passado que trazem e com uma ministra que herda o seu próprio ministério? É neste governo que vai votar o próximo orçamento? O PCP tem que ser coerente em relação a isto, como quer ser coerente em relação a tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mesquita tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer as questões da Sra. Deputada Mariana Silva e da Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Vocês depois tratam disso.
Sra. Deputada, queira prosseguir, por favor. Eu já percebi que os Srs. Deputados hoje estão apostados em fazer sessão. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu sei que está a chover lá fora e que o dia está desagradável, mas eu também gostava de chegar a casa um dia destes. Mas, então, estava eu a agradecer as intervenções das Sras. Deputadas Mariana Silva, Inês Sousa Real e do Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira e dizer que, de facto, a cultura tem um problema à montante, que é o subfinanciamento crónico e a instabilidade de décadas. E, de facto, aquilo que nós queremos agora para a cultura não é uma ação de caridade, é a dignidade e o respeito que a cultura tem direito enquanto pilar da democracia que é e que tem de ser salvaguardado. E, portanto, sim, o Governo tem de responder já, isto serve também já para o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, tem ferramentas para isso e vai até ter mais uma com mais esta iniciativa que o PCP vai apresentar. E, portanto, oportunidades não faltam de corrigir a mão, têm é que o fazer. Agora, a Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, essa postura de com o meu vestido preto eu nunca me comprometo, ou com o meu fato preto eu nunca me comprometo, ou seja lá o que for, é muito gira, mas não resolve problemas. Porque, na verdade, cada vez que o PCP propõe uma medida no Orçamento do Estado para dar resposta às necessidades da cultura e das artes, como é que vota o PSD? Chumba! Como é que nós fazemos quando o PCP vem aqui e traz aqui iniciativas para corrigir esta questão deste concurso que estamos hoje a debater? Não é outro! Como é que vota o PCP? Não vota ao lado do PSD, não vota ao lado do PCP, claro que não vota, não é? Prefere abster-se e viabilizar a rejeição que o PS vem trazer. Agora, a questão é essa, não se pode colocar de fora do combate à precariedade, não se pode colocar de fora das medidas que resolvem os problemas dos trabalhadores das artes e da cultura e depois vir para aqui chorar lágrimas de crocodilo. Não pode. Exatamente. Isso é que é incoerência. Senhora Deputada Inês Sousa Real, nós estamos de acordo, o mapeamento é uma questão fundamental, nós temos insistido muitíssimo nela, porque ela ajuda a caracterizar a realidade de um setor que tem muitos fatores que têm de ser tidos em conta para a resolução do problema. E dizemos outra coisa em relação àquilo que colocou sobre as medidas sanitárias. Nós há muito temos colocado que testagem, rastreio, vacinação e apoios sociais têm de ser as medidas e as dimensões da resposta que o Governo tem de dar a esta situação. E, naturalmente, a cultura também não pode ficar de fora, como todos nós temos direito a essa segurança sanitária. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E vamos agora passar à declaração política do CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Cília Meireles.
Senhora
Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo entregou, no fim da semana passada, o Programa de Estabilidade 2021-2025.